Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Já imaginou, Leila? Você botando a sua jaqueta e fala assim, eu vou até ali tomar um vinho na casa do Irineu. Eu vou até ali na fazenda do Luiz Marins, porque hoje tem uma reunião, vou pegar o meu Vettel. Eu vou... Para onde você vai? Você vai descer pro térreo? Não, eu vou subir pro aéreo.
Ah, Maria, que delícia, hein? Que coisa maravilhosa. Pior que vai chegar pertinho, hein? Olha que vai dar tempo de eu fazer. Não vou andar mais de vassoura, vou andar de bicicleta voadora.
Pois é, a coisa está tão rápida, Leila, que nós que somos aí sem idade, né? Nós que estamos aí no... A gente é ageless, a gente que está aproveitando a vida e vamos fumar a vida até a última ponta, a gente vê tudo acontecer, sabe que está rápido, opa! Quando é que é a minha vez? A gente fica na fila do Vettel, que nem a gente tá na fila da vacina, né? Opa! Só que a da vacina vai chegar primeiro pra gente, ainda bem. Essa daí... Pois é. Leila Navarro, que prazer ter você aqui. A gente é companheiro de tantos programas de rádio já. A gente de tantos eventos e de tantas conversas maravilhosas. Obrigado por esse esquenta que a gente está essa semana aqui do Feliz Dia Novo nesse novo formato. E você não podia faltar, como os amigos da Saga Speakers, da Net Speakers, aqui, porque vocês têm o que dizer, você fala com tantas pessoas, com tanta gente o tempo todo. É uma mulher multifacetada, né? Multitalentos. E eu sei que você tem muito o que dizer, porque você não para de dizer. O que é que você está achando desse mundo aí que nós temos no dia de hoje?
Gente, está sério esse mundo, né? Mas eu acho que a gente tem que ter um olhar moderno, um olhar especial, um olhar de um lugar especial. Aconteceu uma coisa muito interessante comigo a semana passada. Eu fui assistir um filme e o filme chamava assim, Sapatinho Vermelho. Eu falei, Sapatinho Vermelho? Sapatinho me lembra Cinderela, vermelho e Chapeuzinho Vermelho. Quando eu entrei, era Sapatinho Vermelho e os Sete Anões. Eu falei, gente, esse é a Branca de Neve, completamente disruptivo. E quando chega a Branca de Neve, ela é obesa, ela é gordinha. Gente, hilário. E até metade do filme, eu estava assistindo o filme, mas lembrando da minha memória afetiva, dos meus contos lá do passado. Então, eu não estava vendo o filme, porque eu estava só comparando. Nossa, mas esse é desse filme, esse é daquele filme. Até que eu tive, quer saber de uma coisa? Eu assisti esse filme, nesse momento, essa história nova. E daí eu assisti o filme e foi uma delícia. Eu acho que isso é a vida, é você entrar nesse momento aqui agora e esquecer muitas memórias afetivas lá de trás, que não compensa você ficar comparando. Porque daí você não vive aqui agora. Você vive lá atrás. Você está voltando ao passado e não vivendo o presente. Então, isso é coisa de criança, né? Eu acho que é coisa de você estar aberto à nova experiência e aberto a essa vida nova que nós estamos vivendo. Vai voltar? Irineu, isso é uma pergunta que eu acho que já não tem mais sentido de fazer, né? Não tem volta. Nunca teve volta. Está na imaginação das pessoas. Então, vamos viver daqui para frente. E essas novidades de ser Deus é ótima, né? Essas novidades todas, porque a gente se abre para frente mesmo.
Ô, Leila, você é uma pessoa que muda muito, uma pessoa que gosta muito das novidades. E acho que é uma grande dificuldade das pessoas mudar de cena, né? Mudar de papel, sem mudar a essência, sem mudar o propósito. Que conselho que você dá para as pessoas para que elas sejam felizes no lugar onde elas estão, dentro das circunstâncias em que elas vivem?
Você sabe que aconteceu comigo uma experiência muito interessante, e isso que eu acho que deve, você vê essas analogias, você faz esses insights, né? Eu era fisioterapeuta e estava atendendo um paciente. Eu estava atendendo um paciente, eu tinha um sítio. Chegou a minha secretária e falou, dona Leila, o caseiro quer falar com a senhora. Eu falei, não posso falar com o caseiro, estou atendendo o paciente. Mas está tudo lá preocupado, acontecendo alguma coisa no sítio. Eu falei, bom, gente, o paciente aqui estava sob meu controle, o sítio não estava. Eu falei, vou atender. Cheguei lá, ele falou, dona Leila, a vaca está perna deitada, e quando a vaca para deitada, ela vai morrer. Eu falei, chama o veterinário, que eu não entendo de vaca. Daí eu voltei e expliquei para o paciente, falou, senhor, me desculpe, mas a vaca está perna deitada. Quando a vaca para deitada, ela vai morrer. O paciente falou assim, se a senhora não tivesse vaca, a senhora não tinha esse problema. E, gente, foi genial, porque eu percebi, qual que é a vaca da sua vida, né? A gente compra a vaca, a gente cria a vaca, a gente cuida da vaca. Gente, que loucura, não tem tempo para nada. Eu acho que a gente compra os problemas, a gente cria os problemas. E a gente tem que aprender a ver, ainda vale a pena essa vaca na minha vida ou não vale mais a pena? Porque tudo que eu tenho que dar energia, eu tenho que dar tempo, eu tenho que dar atenção. Então, hoje nós estamos no momento de desapego, de perceber, e com essa velocidade, para ir mais leve, perceber o que tem sentido, o que vale a pena, o que não vale a pena. E eu acho que a pandemia trouxe muito disso. Esse fato de a gente ficar dentro de casa, mais em casa, você começou a perceber que tinha muita coisa que você não tem necessidade. E tem coisa que você tem necessidade que você nem estava percebendo ali. Nós estamos revendo isso. E eu acho que o desapego passa por aí, nessa revisão que nós estamos fazendo nesse momento aqui agora.
Você estava falando da vaca da sua fazenda, um problema que você tinha lá. Tem aquela ilustração, aquela parábola indiana daquela família toda conflitada. E o guru fala assim, como é que eu resolvo o problema? Assim, leva um bode para dentro de casa. Mas não temos lugar nem para as 8 pessoas que vivem aqui de tão pequeno. Não, leva um bode para dentro de casa. Daí levou o bode para dentro de casa, o problema passou a ser o bode. Daí aqueles problemas irreais, eles deixaram de existir, porque eles perceberam que existia um problema concreto. Daí então, o que faz? Tira o bode, tirou o bode e tudo ficou maravilha.
E eu acho que nós temos muita gente, acho que todo mundo, né, o ser humano, a gente complica demais a vida. Eu acho que a gente, sempre que você estiver muito complicada a vida, você percebe que você é o autor de tudo isso. Não? Então quem pode descomplicar é você.
Isso as pessoas esquecem, né? Que elas assinam, elas têm o direito autoral das coisas boas e das coisas ruins. Não que não existam acontecimentos, né? Acontecimentos são aquelas coisas que estão fora da nossa realização, do nosso planejamento. Eles estão ali. A gente tem que se prevenir em relação aos acontecimentos. Mas a gente tem autoria, porque a gente fez ou porque a gente deixou de fazer. A conta chega de um jeito ou de outro, né, Leila?
Agora, acho que tem uma coisa, você me fez pensar uma coisa aqui, que o ter pesa, o ter ocupa lugar, mas o ser não. Então, foque mais no ser do que no ter, porque daí você pode ir leve e estar aproveitando o momento atual e a vida aqui agora, né?
Ô Leila, a gente trabalha nesse programa aqui muito o propósito, e você é uma dessas pessoas com propósito, você tem o seu negócio, você tem suas atividades múltiplas, enfim, comerciais, profissionais, mas você tem, né, um propósito, e esse propósito ele está em tudo aquilo que você faz. E você tem a atividade de palestrante, de educadora, de treinadora, de levar uma mensagem para equipes, para que elas estejam bem, para produtividade, para colaborar com a organização, enfim. E eu quero saber como é que você está sendo solicitada neste momento em que as coisas estão funcionando diferente, as empresas estão diferentes, como é que você está colaborando com empresas, com organizações e com pessoas, já que esse é um dos seus propósitos?
Gente, é um super desafio, né? Porque nós estamos numa nova realidade. Então, tudo aquilo que eu falava, como eu falava, hoje é diferente. Tem que falar diferente, perceber diferente, porque as pessoas estão numa realidade diferente, né? Então, tem empresas que você vai que está todo mundo confinado. Então, a questão é essa, de estar todo mundo no isolamento, está todo mundo à distância. Tem empresas que algumas pessoas estão vindo, e essas pessoas que estão vindo estão com medo, estão com receio, estão com dificuldade, acabam ficando inadimplentes, fazendo muitas faltas. Então, cada caso é um caso. Se a palavra diversidade era uma palavra poderosa em 2019, hoje é mais ainda, porque a gente percebe uma diversidade muito grande e a gente está dando mais atenção a isso, porque tudo hoje está na conciliação. É você aprender a conciliar as coisas. Então, você imagina, o ser humano, cada um na sua casa, com essa nova realidade, né, que você está vendo com criança, com cachorro, com marido, com esposa, com todo mundo trabalhando, sem escola, vai à escola, não vai à escola. Então, você tem que conciliar tudo isso. A empresa, então, tem que conciliar todas essas pessoas que trabalham na empresa, algumas estão presenciais, algumas estão à distância, nesse novo modelo. Gente, então, assim, é um momento que eu acho que tem duas palavras importantes, que é conciliação e desapego, né? Então, a gente está percebendo como é que a gente pode conciliar as coisas. É um jeito novo, não dá para buscar lá atrás, porque não tem modelo lá atrás. O modelo é nós que estamos criando. Então, a gente faz, erra, volta, e erra rápido, porque a gente não pode parar, a gente está se modificando. Então, eu estou aprendendo muito com as empresas, e é uma delícia, quando a empresa vem, ela te traz uma questão, você não está vivendo aquilo, você não sabe, né? E depois você tem que buscar a resposta, a solução para aquilo, juntamente com a empresa, e eu usando toda a minha expertise, o meu olhar de comportamento, né? De como as pessoas podem poder aproveitar isso aqui agora, e não deprimir, porque assim, o problema assim, é você ficar, a depressão tem a ver com o passado, a ansiedade com o futuro. O bom, a felicidade tem a ver com o presente, no aqui e agora, no dia novo, né?
Pois é, é o feliz dia todo que a gente fala aqui. O dia presente é a única coisa que a gente tem, esse é o grande drama, as pessoas ficam muito tempo no passado, algo que não muda, algo que não dá para mexer, e o futuro, que claro que a gente vai chegar, precisa deixar um crédito pro futuro, mas a única coisa que a gente tem de crédito é hoje. Você falou de uma palavra que ela é muito abrangente para esses tempos aqui. A gente gosta sempre de lembrar das palavras-chave, até na agenda Atitude, a conciliação. Além dessa coisa de conciliar dentro das organizações, os sonhos, as ideias, no mundo tretado, conflitado, porque todo mundo tem posição e opinião, a palavra conciliação tem que estar na ordem do dia de todos os lugares, porque ainda que as pessoas tenham opiniões diferentes em função das suas experiências, as suas crenças, o objetivo de todo mundo, de fundo, de uma maneira geral, é o mesmo. A gente quer justiça, a gente quer trabalho, a gente quer felicidade, a gente quer a mesma coisa. É o jeito de organizar isso que é diferente, aí entram crenças, partidos e tal. Mas, pelo princípio, a gente tem que apostar na conciliação. Existe a diferença, existe o contraditório, e a gente tem que fazer isso se tornar uma qualidade. A diferença ser uma coisa boa, o contraditório ser uma coisa boa, para se atingir o princípio. Então, a palavra conciliação, eu acho que é uma palavra fundamental para os dias de hoje. Mas, para a gente rodar rápido, daqui a pouquinho a gente vai estar com o Cláudio Tomanini, que também é da Saga Speakers, que também é do Net Speakers. Eu queria saber, Leila, porque você é uma palestrante muito energética, bem-humorada, você incendeia plateias, e não é incendiar a plateia com conteúdo, né? Porque pega a pessoa na profundidade, naquela descontração que você promove. Mas isso te levou para uma outra linguagem, você que experimenta. Você agora é uma stand-upeira, é? Você está com a turma do comedy, você está fazendo graça pela graça mesmo? É claro, você é sempre crítica, mas é isso?
Nossa, foi até muito interessante. Está sendo uma experiência muito interessante. E eu ganhei agora o prêmio Aldir Blanc, então eu vou estar fazendo 10 sessões agora em março e abril, online, para as pessoas poderem se divertir e poder ver um outro olhar. Na realidade, a comedicidade, né? Ela é uma janela. E ela é crítica, porque justamente a gente ri pelo paradoxo da coisa, né? É você usando o lado direito do cérebro, o lado esquerdo do cérebro, você fazendo um choque, e daí o humor fica ali no corpo caloso, no meio do cérebro. Então, você, quanto mais inteligente, quanto mais percepção, quanto mais conhecimento a pessoa tem, mais ela se diverte com as coisas, né? Porque se você estiver dentro de uma bolha pequenininha, a coisa não tem graça. Tanto que, às vezes, você vai para um outro país e uma coisa que é engraçada para ele não é engraçada para você. Porque tem a ver com conhecimento, com cultura, tudo. Então, eu vou estar no teatro, quer dizer, vai ser online. Espero que
no Teatro abra, Leila, mas, né?
Enquanto não abrir, nós vamos estar fazendo online, mas eu acho que é um apelo legal de as pessoas poderem fazer alguma coisa diferente e ver alguma coisa diferente. Porque eu não sou uma jovem, né, de 20, 30 anos, que estou fazendo stand-up, então as minhas histórias, o meu olhar de humor é um olhar diferente. Então, vale a pena. Adolescentes gostam, pessoas maduras e pessoas da nossa idade aqui, como é que você chama? O sem idade.
Ageless, o sem idade,
O sem idade também curtem bastante. Então, é um desafio gostoso para mim, porque é um outro lugar, né? A gente tem que experimentar todas as possibilidades na vida, né? Todos os nossos talentos.
Bom, Leila, a gente está hoje aqui até convidando as pessoas que estão nos ouvindo aqui pelo Instagram, Facebook, YouTube, pelas plataformas, depois também aqui de podcast, falando de admiração, que é a palavra-chave da agenda Atitude. Quem você admira? Sei que tem muitas pessoas. Fala de uma pessoa que você admira e você volta para ela cada vez que você precisa se fortalecer.
Olha, eu vou falar uma coisa muito louca para você, porque atualmente quem eu tenho pensado muito, que eu admiro muito e fico de olho é o Elon Musk. E eu acho assim, pela ousadia, pela capacidade de inventar um futuro, de acreditar, de ser arrojado, de fazer, porque ele acabou sendo um cara milionário ou bilionário, e ele consegue fazer coisas que ele não está pensando só para ele, é para o mundo, é para a gente andar para frente. Quer dizer, tem gente que pode achar que está errado, para que tudo isso? Mas é uma maneira de olhar e de fazer, né? Então, como eu estava falando de conciliação e de diversidade, a gente tem que entender que tem vários olhares no mundo. Eu gosto de olhar para ele, da ousadia, e eu acho que daqui uns 40, 50 anos, para a gente, esse Elon Musk foi fantástico. Ele atualmente é a pessoa que me entusiasma, me dá coragem de continuar criando e inventando nesse momento que a gente tem que estar muito aberta a um novo viver.
Pois é, uma ousadia total, Elon Musk, né? É importante essas pessoas que aparecem de quando em quando no planeta, que colocam a gente dentro de uma outra perspectiva, de uma outra possibilidade. Ele é um cara com... Ele cruzou 50 anos agora, né? É absurdo, né, tudo que ele faz. A própria empresa dele de carros elétricos hoje não é a que mais produz, mas é a que tem mais capital, porque é o capital que as pessoas estão investindo no futuro. Mas eles dão um outro, porque se a gente ficar todo mundo preocupado só com o social, todo mundo preocupado só com a água, só com o ar, quer dizer, o mundo precisa de muitas inteligências, pessoas com focos diferentes, e a união dessas preocupações, é por isso que a gente está em conjunto, vivendo em civilização, é que faz a gente andar, progredir e, ao mesmo tempo, resolver os problemas que ainda estão por aí. Mas que a gente tenha Elon Musks, tanto na tecnologia que leva para o futuro, que a gente tenha Elon Musks no social, o Bill Gates faz um big de um trabalho, porque ele já se tornou bilionário, então o que eu faço com esse negócio? Então eu volto essa fortuna para o social, arrecada até de outros empresários, e é isso que a gente gosta de ver no mundo, pessoas. Isso é fazer diferença de um ponto de vista macro, mas que inspira a gente aqui no micro, porque a gente pode fazer alguma coisa no lugar onde a gente está, certo?
Certo,
é isso que a gente propaga.
É
Leila Navarro, leilanavarro.com.br, tem 15 livros, nem dá para falar da sua história, mas eu queria falar justamente dessa sua mensagem, esse tempo que a gente tem aqui no novo programa de rádio, podcaster, TV, seja lá o que é isso, o ouvinte é que decide, você vai respondendo para a gente aqui quem é que você admira e por quê. Eu te agradeço muito, Leila Navarro, quero sempre que possível, se tiver tempo, acordar cedo, me deixar acordar cedo, vem aqui para bater um papo sobre stand-up, sobre a vida, sobre o trabalho. E deixa aí a sua última mensagem para as nossas queridas, nossos queridos, amados ouvintes e assistentes de agora.
A minha mensagem é assim, se você quiser continuar comigo, me siga nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, tudo Leila Navarro Oficial. Estou lá e sempre sabendo das novidades. Mas também toda novidade que eu tiver, eu vou dar um pulinho aqui, né? Porque, afinal de contas, nós somos amigos de velhos tempos, né?
Esse é o seu programa, tá? Então, venha pra cá, esse é o seu primeiro programa, sempre apareça aqui. Obrigado, Leila Navarro.
Beijo, tchau, tchau.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Queria dar uma olhadinha, Tiago. A gente está perguntando para todo mundo aí quem admira, por que admira. Passa na tela aqui algumas mensagens, o que, que tem chegado. Você aí que está nos acompanhando, admiração é algo importante. Quando você admira alguma coisa em alguém, certamente você, ó, admira os dois aí. Eu, em nome da Leila, já agradeço também. Admiro o general Pazuello, admiro desde muito antes de virar ministro, o Denis Benzecre. Aí, direto do Rio de Janeiro, a Denise Gomes também está aqui dando seu alô. Bom dia para todos vocês que começaram esse dia, vocês que admiram a gente. Aliás, por falar do Denis, ele que é o marido, né? Vou revelar aqui da Rebeca Toyama, que vai estar com a gente também amanhã, aqui no primeiro programa. O outro admira o Renato Russo pela música Perfeição e toda a sua obra. Você vê a nossa admiração pelas pessoas que nos inspiram, né? Renato Russo inspirou muita gente, então tem isso aí. E você, admira quem e por quê? Nem, mesmo que você não responda aqui, responda para si mesmo, essa é a nossa proposta. É assim que você começa o seu dia. Eu queria aproveitar, antes de dar continuidade aqui, dar uma olhada outra vez em um outro portal de notícias, porque o nosso lance aqui é o seguinte, vamos cada dia circular por um portal de notícias para saber como é que cada veículo está tratando as notícias do dia. Hoje tem essa notícia que está em todos os jornais de rádio, TV, internet, nas conversas todas, na política. Começou o ano legislativo no Brasil com a eleição do presidente da Câmara e do Senado. Está aqui, nós estamos olhando para o Jornal Zero Hora. O Jornal Zero Hora é de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, um importante veículo. Novo presidente da Câmara, Arthur Lima, garante proteção a Bolsonaro, mas não há adesão automática à agenda do governo. A agenda do governo tem aquela agenda de costumes, aquela agenda conservadora que trata de aborto, LGBTI, então é um tema da sociedade, então ele está dando uma sinalização que vai atender o governo, que é importante a gente ter uma agenda de reforma, uma agilidade para a tramitação das leis e também uma boa discussão, que não seja uma discussão no toma lá da cá, mas essa é a notícia do dia, depois você vai se aprofundar em todos os jornais, passa por aí mais, que é que nós temos mais nas notícias aí do Zero Hora. Partidos anunciam a ação no STF após Lira anular acordo que dividia cargos da mesa diretora da Câmara. Pois é, desfez ontem, hoje tem eleição para a mesa da Câmara, continua o assunto político. Câmara realizará a nova eleição para vice-presidente, se é isso que vai acontecer hoje. Candidato do governo de Alcolumbre, Rodrigo Pacheco, é o novo presidente do Senado. Aí é a dobradinha Bolsonaro e PT que garantiu a presidência do Senado. Sincretismo religioso, mães da fé, como Iemanjá e Nossa Senhora dos Navegantes acabaram homenageadas no mesmo dia. Pois é, hoje é dia de Iemanjá, hoje é dia do Rio de Janeiro, Odoiá, Nossa Senhora dos Navegantes, dentro do sincretismo religioso, é a mesma representação E é isso que está aí neste portal. Você que tem a notícia na palma da mão, pode depois investigar e ler as notícias que são mais importantes, mais interessantes para você e também acompanhar nos jornais. A gente aqui destaca algumas boas notícias e é isso que a Roberta traz agora também.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Cidades do interior são destaque em ranking de empreendedorismo. Cidades do interior, perto e também mais distantes de grandes capitais, tiveram bom desempenho na quinta edição do Índice de Cidades Empreendedoras 2020. Elaborado pela Endeavor em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, com o objetivo de levantar quais os locais mais favoráveis para o empreendedorismo, foram analisadas as 100 cidades mais populosas do Brasil em 7 determinantes: ambiente regulatório, infraestrutura, mercado, acesso a capital, inovação, capital humano e cultura empreendedora. Osasco, em São Paulo, é a terceira cidade no ranking principal, atrás somente das capitais São Paulo e Florianópolis, em Santa Catarina. Depois de Vitória e Brasília, aparecem as paulistas São José dos Campos, São Bernardo do Campo e Jundiaí.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É muito interessante esse ranking, porque a gente mostra que a vitalidade do empreendedorismo tem que estar em todos os locais onde as pessoas vivem, elas não precisam mais ficar tão aglomeradas, e é isso que está se buscando, não ficar tudo nos grandes eixos. No determinante ao ambiente regulatório, que é o que diz respeito à burocracia para abrir empresas e a tributação dos municípios, as capitais Macapá e Vitória e a cidade fluminense de São Gonçalo ocupam as 3 primeiras posições. É importante, né, ter um ambiente desburocratizado para facilitar o empreendedorismo. Em inovação, o destaque é para Florianópolis, a gaúcha Caxias do Sul e a paulista Campinas. Já em cultura empreendedora, as mais bem colocadas são Porto Velho, veja só, Manaus e Rio Branco. Nós temos a agenda de fortalecer esses ecossistemas para atrair o capital de risco para outros polos além das grandes capitais, diz a Renata Mendes, que é gerente de políticas públicas da Endeavor. Segundo ela, a capital ainda é muito... Aliás, a capital não. Segundo ela, o capital ainda é muito concentrado nos ecossistemas empresariais tradicionais, como em São Paulo e Rio de Janeiro. E essa roda do capital precisa girar, mas não do mesmo jeito que nesses grandes centros. É isso aí. Você tem que empreender onde você estiver e existem meios para isso. E é interessante que o investidor também tenha essa sua atenção. Roda uma vinheta que eu quero contar uma historinha aqui, Tiago, sobre conhecimento e riqueza, antes de trazer o nosso próximo convidado, o professor da FGV, Cláudio Tomanini.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Essa parábola aqui, ela está também num dos livros de Deepak Chopra, Criando Prosperidade, que diz respeito a conhecimento e riqueza. O que será mais importante? Conhecimento e riqueza? O que é importante? Ela conta que num reino distante, certo dia, um jovem que entrou na floresta disse a seu mestre espiritual: "Mestre, eu quero possuir riqueza ilimitada para poder ajudar o mundo. Por favor, conte-me qual é o segredo para se gerar abundância." E o mestre então respondeu calmamente: "Existem duas deusas que moram no coração dos seres humanos. Todos são profundamente apaixonados por essas entidades supremas, mas elas estão envoltas num segredo. Um segredo que precisa ser revelado, e eu vou contar para você qual é o segredo." E com um sorriso o mestre prosseguiu: "Embora você ame as duas deusas, deve dedicar maior atenção a uma delas, a deusa do conhecimento. Persiga a deusa do conhecimento, ame a deusa do conhecimento, dedique-se à deusa do conhecimento. A outra deusa é a deusa da riqueza." "Mas por que eu devo dar mais atenção a uma delas, a deusa do conhecimento?", quis saber o jovem. E o mestre disse: "Porque quando você dá mais atenção à deusa do conhecimento, a deusa da riqueza, extremamente enciumada, faz de tudo para receber o seu afeto, a sua atenção. Assim, quanto mais você busca o conhecimento, mais a riqueza quer se entregar para você." Quanto mais você busca o conhecimento, mais a riqueza quer se entregar a você. Ela vai te seguir para onde você for e jamais vai te abandonar. Assim, a riqueza que você deseja será sua para sempre. É isso aí. Existe poder no conhecimento, existe poder no desejo, na ambição, existe poder no espírito, na sua força de vontade. E esse poder que habita em você sempre será a chave para a criação da prosperidade através, claro, do conhecimento, que é a primeira coisa. E conhecimento é a palavra-chave de sempre aqui nos nossos conteúdos do Feliz Dia Novo, seu primeiro programa. E a gente tem convidado do bom agora aqui, que já está se alinhando, já está se arrumando, já está totalmente maquiado.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.